nossa conversa agora é cooperativismo. Todo mundo sabe que o estado do Paraná é considerado um modelo quando se fala de cooperativas. Temos algumas das maiores cooperativas do país, da América Latina, no estado do Paraná. Coamo, por exemplo, Cocamar. Essas cooperativas têm uma expressão para a economia, mas também têm uma organização que as torna eficiente. Em alguns lugares o cooperativismo não tem sucesso. O que é o cooperativismo? Por que o sucesso das cooperativas do Paraná? O que está por trás disso? E para o produtor agrícola, o que ele ganha com isso ou não ganha? Eu converso agora com Marcos Zanin, especialista, consultor na área, tem uma larga experiência com cooperativas, tem pós-graduação, inclusive, nesse tema, formado em geografia pela Universidade Estadual de Maringá. Senhor Marcos Zanin, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui da CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Marcos, quando a gente fala de cooperativa, a gente considera que cooperativa é sempre um bom negócio. A gente sempre fala da cooperativa como uma questão de associação de pessoas. E a gente tem cooperativas hoje como grandes empresas. Algumas delas são empresas de peso na bolsa, na exportação, no Estado. O que é o cooperativismo e por que ele deu certo no Paraná? E qual a diferença desse cooperativismo que a gente tem aqui em relação ao que a gente às vezes não vê como sucesso de cooperativas em outras regiões?
Bem, existem aí várias definições, né, Gilson, vamos dizer assim, em relação ao cooperativismo, que está aí no mundo há mais de 170 anos, né? Ele começou na Inglaterra, justamente diante de uma dificuldade, iniciou-se ali em Rochdale o cooperativismo. Não vou entrar nesses méritos desses fundadores, mas assim, está aí há mais de 170 anos em todos os continentes do planeta. E justamente falando em relação à crise, né, que surge a necessidade da ajuda mútua, né, da união de forças mesmo. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, com a união de pessoas, você consegue resultados comuns, e não para si próprio, obviamente, mas para um grupo de pessoas interessadas ali em um desenvolvimento cultural, econômico e social. E se tratando do que tem de diferencial, principalmente numa questão que nós vivenciamos hoje, infelizmente, no Brasil, diante dessa crise, a gente vê números aí que é bacana até falar, né? O cooperativismo agropecuário, por exemplo, paranaense, está andando na contramão dessa crise. Onde você vê aí vários anúncios, até lá estava lendo hoje na internet, centenas de empresas no Brasil fechando. Centenas de empresas que se instalaram no Brasil e hoje estão indo embora por falta, por conta da crise, por conta da credibilidade, por conta de um monte de situações que estão fazendo com essas empresas, muitas delas até multinacionais, estão indo embora do país, né? Várias empresas aqui na região de Maringá que abriram suas portas, pensando em uma perspectiva de sobrevivência, hoje não existem mais. Enfim, o cooperativismo, caramba, como é que é isso diante de uma situação dessa? Veja bem, se nós falarmos em números, em 2015, o cooperativismo agropecuário, por exemplo, paranaense, ele cresceu 20%, Gilson. O agronegócio paranaense, 20%.
Isso é contra qualquer número.
Não tem.
Esse é número de euforia, de pico de economia.
Diante de uma, em cima de uma crise. Em cima de uma crise. O agronegócio paranaense, do PIB paranaense, ele participa com 50%, quase 60% do PIB paranaense, do agronegócio paranaense, está na mão das cooperativas agropecuárias. Né? Então, aí você pode me perguntar, Zanin, mas o sucesso disso, aonde que está? Aí eu digo o seguinte, que eu estudo, lógico, a gente vive a vida inteira estudando cooperativismo, a gente não para de estudar, a gente fala nos cursos e tudo, a gente não para de estudar. Mas justamente diante dessa crise é que ele vê a oportunidade dele entregar um produto numa cooperativa, onde ele teve assessoria técnica, teve insumos, teve ali a oportunidade, entrega na cooperativa como uma oportunidade de negócio para ele, e ele vê uma perspectiva de crescimento e o que é melhor, a confiança de que ele vai estar entregando esse produto na cooperativa dele, ele vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir.
Ô Marcos, tem aqui um dado que eu até quero dividir com você para a gente poder continuar a nossa conversa. É um dado, inclusive, da Agência Brasil. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 8 bilhões e 350 milhões de dólares em março desse ano. E veja, é um crescimento, se você for levar em conta, de 5,9%, quase 6%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Quer dizer, é um negócio fantástico. Aí você fala que você tem produtores que precisam de assistência técnica. A gente sabe que agronegócio hoje é tecnologia.
Não tenha dúvida.
Se você parar, por exemplo, em região de Moarama, Cianorte, Arenito. Sim. Se você pegar 40 anos atrás, sim, quando a gente era jovem e aqui era uma economia cafeeira, aquela região não dava nada. As terras valiam pouco, a produtividade era pequena e todo mundo dizia, né? O produtor dizia, olha o solo que eu estou plantando, né? Inclusive, boa parte daquelas áreas serviram de arrendamento de mandioca.
Não tenha dúvida.
Hoje, essas áreas são, alguns produtores, inclusive, que batem recorde de produção, são da região do Aranido?
Tem coisas em cooperativa, como eu acabei de falar agora, Gilson, é bacana falar sobre isso. Poxa vida, eu estou colhendo minha safra, estou entregando na cooperativa, e isso, Gilson, a gente consegue mensurar quanto que está a saca de soja, quanto custa a assessoria técnica, quanto custa o seu insumo que você está utilizando na tua lavoura. Só que eu vejo a questão muito além disso, que a gente não pode resumir o cooperativismo pura e simplesmente no que você vai ganhar naquele momento de uma entrega de um produto. Eu vejo assim, tem coisas no cooperativismo que não tem dinheiro que paga. Como, por exemplo, numa região dessa que você falou, você ter ali uma monocultura, né, 10, 15 anos atrás, e com o trabalho das cooperativas agropecuárias em cima de estudo, de busca de tecnologia, de dias de campo, de palestras técnicas, muitas delas, muitas vezes, assim, feita com convênios, até parcerias com empresas de produtos e insumos agrícolas, que fazem com que um produtor rural, pera um pouquinho, mas plantar mandioca, só que não, eu posso diversificar a minha área de terra de 10 alqueires. Gente, eu posso pegar meus 10 alqueires e ver ali, vislumbrar uma oportunidade de crescimento do meu filho, que não vai precisar ir embora, porque eu estou disponibilizando para ele uma piscicultura, uma soja, um milho, um frango, um suíno. Então, essa forma de diversificação, principalmente dessas pequenas propriedades rurais, que eu vejo assim, essa oportunidade de você ver o seu filho crescer e ele, por que não, ele estudar, logicamente, numa faculdade particular, já vi muito isso acontecendo, Jus. Eles vão, estudam, voltam para a propriedade rural para ajudar o pai na propriedade rural. Então, isso não tem valor que paga
o
isso.
Que antigamente era uma dificuldade, porque as pessoas pensavam, bom, qual é o futuro da propriedade rural? Era o filho ir embora, você ter uma agregação das propriedades para um grande produtor rural e acabar com aquela propriedade enquanto
perfeito,
um negócio de família.
Perfeito.
Porque você não tinha herdeiro. E hoje a cooperativa forma herdeiro.
Quem é que dá essa situação de oportunidade disso? Por isso que eu falo, sempre às vezes eu falo nos cursos o seguinte, falo, gente, não resume a sua cooperativa pelo que ela fatura, pelo que ela dá de resultado ou não no final do ano, ou pelo preço da soja, ou do suíno, ou do frango que você entrega na cooperativa. Tem muitas coisas que nós temos que levar em consideração, como, por exemplo, se você pegar, Jusso, isso é fato, se você pegar todas as cooperativas, vamos dizer, todas as cooperativas agropecuárias do Paraná, você não vai encontrar um produtor que entregou uma safra nessa cooperativa em 50 anos de história do cooperativismo agropecuário, em média, vamos dizer, as cooperativas do Paraná, elas trabalham aí com 50 anos de existência, mais ou menos, nenhum produtor entregou uma safra na cooperativa e a cooperativa deixou de honrar o compromisso com ele, Gilson. Então, esse crescimento desses 20% que nós falamos, está no quê? Na credibilidade de que você vai entregar um produto na cooperativa, ela não vai sair dali, a não ser que você, quadro associativo, queira. Então não é uma empresa que se instala, eu mando e quando eu quiser fechar as portas eu vou embora, não. O cooperativismo ele se instala numa região como Umarama, Maringá, todo esse Paraná. Qual que é a sua necessidade, quadro social? Aí esse quadro social se organiza, vê essa necessidade e a cooperativa presta o serviço para ele, das necessidades dele e não do dono da empresa S.A. Aí esse grande diferencial, puxa vida, eu estou aqui, nenhuma empresa no Paraná está com a gente há mais de 50 anos, somente o cooperativismo agropecuário. Então essa credibilidade, essa confiança de que você vai entregar o produto e vai receber, não tem dinheiro que paga isso. Então, e aumenta, viu, Jusso, o número de associados nas cooperativas é interessante, que aumenta praticamente nessa proporção também a cada ano.
Ô Marcos, quando você tem a qualificação do produtor, que é uma coisa engraçada, o produtor rural, eu sempre comento muito, que ele era visto no passado de uma forma muito romântica. Quando a gente pensava assim, no tempo dos nossos avós, sim. O produtor rural era aquele que, né, semi-analfabeto, sabia mais pela experiência que aprendeu com o pai e com a mãe, que também tocava a terra, é aquele cara que passava a língua, a boca no dedo e ficava pensando, vai chover amanhã ou não.
Não tenha dúvida.
Apostava numa sorte danada, se a coisa ia dar certo ou não ia dar. E dependia muito mais do trabalho físico dele, a produção. E vender, a produção era vender para quem fosse comprar, essa lógica de bolsa de valores, mercado, conhecer um pouco disso. Hoje você tem um produtor profissional, qualificadíssimo. Isso faz uma diferença enorme no cooperativismo? Quer dizer, qualificar o cooperado?
Não tenha dúvida. Tem uma frase, inclusive, de uma cooperativa no Paraná, é bastante interessante. Cooperativa e cooperado tem que crescer junto, Gilson. Não adianta a cooperativa buscar toda a tecnologia melhor do mundo, instalar indústrias melhores do mundo, se não pegar o quadro associativo e fazer com que ele acompanhe essa evolução da cooperativa. Não adianta ela disponibilizar essa evolução do quadro social e a cooperativa ficar parada no tempo. Então é extremamente importante o associado, ele antigamente o produtor produzia 100 sacas de soja por alqueire, até conseguia pagar a conta. Hoje, se você produzir 100 sacas de soja por alqueire, você não paga a conta hoje. Então, hoje produz 170, 180 sacas de soja por alqueire, caramba. Então, tudo isso é o quê? É tecnologia, é novas máquinas, é novas sementes, é a cooperativa em buscar novas tecnologias, fazendo, repito, desculpa a redundância, mas esses eventos institucionais, técnicos para o quadro associativo, é extremamente importante. E o que é melhor, Gil, você leva o filho dele nessas reuniões. Aí o filho sai para estudar, repito, ele volta com novas ideias. Então, assim, hoje você falar produtor rural é um executivo do campo. Aquele que não é executivo do campo, não adianta montar um aviário. Aquele que não é executivo do campo, no meu caso, que sou produtor também, eu sou piscicultor, não adianta mexer com peixe. Tem que buscar novas tecnologias, tem que buscar otimizar a estrutura que você tem. E hoje, Gilson, assim, tem propriedades que com 100 alqueires que eu conheço, que a pessoa está muito endividada, está endividada. E é incrível você conhecer uma propriedade rural como eu conheci recentemente, no oeste do Paraná, um alqueire e meio de terra, Gilson.
Enquanto você tem com 100 está endividado, você tem de um alqueire e meio.
A relação é a seguinte, tem pessoas que tem produtores e produtores, certo. Como tem jornalistas, jornalistas, médicos e médicos. Tem produtores que tem 100 alqueires de terra e está endividado. Tem produtor que tem um alqueire e meio de terra, ele produz por dia, ele consegue entregar na cooperativa 12 mil ovos, 650 litros de leite. Tem produtor que tem 50 alqueires de terra, não produz isso de leite por dia. Então tem toda essa diferença. Aí você conversa com esse produtor de 80 e poucos anos e ele tem orgulho de dizer o seguinte: o que eu estou fazendo aqui na minha propriedade rural hoje eu devo à minha cooperativa que me dá essa oportunidade de uma pequena propriedade rural ser diversificada tal como é e eu conseguir tratar da minha família, inclusive meu filho mora comigo junto com as minhas duas netas que estudam numa escola particular na cidade. Quem é que oportuniza isso, Gilson? Uma empresa CEA, uma empresa mercantil, o Estado, o governo? A cooperativa, né?
Ah, eu vou tocar um assunto delicado contigo, Marcos. Aquela ideia que você tocou interessante. Eu tenho uma propriedade grande. Uhum. Não sei se alqueire seria grande, não, você.
Sim, alqueire.
É terra pra caramba?
Quase 500 hectares.
É 500 hectares é terra pra caramba? E você tem o outro.
Desculpa,
tem
242 hectares, pra ser mais preciso.
242
hectares. 2,42.
Uhum. Aí você pensa assim, pô, grande propriedade antigamente era quem tem muita terra ganha muito dinheiro. Uhum. E você acabou de dar um exemplo de que não, a lógica não é essa. A lógica não é essa. Qual é a diferença dessa lógica? Porque quem fala assim na grande extensão de terra pensa uma plantação de soja, uma plantação de milho, uma monocultura. Aí você trabalhou com o exemplo, né, de um alqueire e meio de diversidade cultural. E aí eu queria tocar um outro ingrediente contigo. Cooperativa e preservação de meio ambiente. Preservação da terra. Estatuto agora que a gente está tendo. O cadastramento, né? O cadastro que os produtores agrícolas têm que fazer. Uhum. E você tem uma mudança na legislação que rege a propriedade rural no Brasil.
Sim.
E como é que a cooperativa vai preservar meio ambiente, gerar produtividade, associar tecnologia a isso e qualificar o produtor para isso? É que você tem que estar atento, você não pode mais ser aquele produtor que vai plantar até no rio, né? Vão entrar com a soja lá dentro, acabou isso.
Não, assim, nesses treinamentos, nesses cursos que a gente tem vivenciado nas cooperativas paranaenses, Jô, uma das indagações do produtor é justamente a questão da dúvida que ele tem em relação às questões ambientais, né? Que ele vê uma matéria, não consegue decifrar aquele direito, quem que ele procura? Ele procura os técnicos da cooperativa, né? Com relação à mata ciliar, com relação ao que você pode fazer ou não na propriedade rural, o que de peixe você pode produzir ou não, que água que você está captando, que água que você está soltando, tudo isso, toda essa informação de questões ambientais, ele consegue na sua cooperativa também, que como eu falei, vários eventos são desenvolvidos nesse sentido também para dizer para você: olha, Zanin, você consegue nesse um hectare de lâmina d'água aqui produzir 150 toneladas de tilápia, por exemplo. Mas você tem que fazer isso, 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 isso. Como num hectare do lado, a pessoa produz lá 10 hectares de peixe. Então, assim, toda essa tecnologia, o que você pode fazer ou não, as cooperativas elas têm disponibilizado, sim, essas questões para tirar justamente essas dúvidas e tecnificar o produtor. Você vê que interessante, um hectare de terra, 10 tonelada de tilápia, um hectare de lâmina d'água, 150 toneladas de tilápia, um hectare de lâmina d'água, 10 toneladas de tilápia. para quem que o peixe, mesmo com preço, às vezes, não está muito bacana, vai ser melhor, né? Para quem que o insumo vai estar mais barato? Para quem produz mais. Uhum. Então, aquela coisa que a gente muitas vezes aprendeu com os nossos pais, por exemplo, a gente guarda muitas vezes no coração, uhum, mas a gente tem que buscar o que, que tem de mais tecnificado para eu poder colocar na minha propriedade rural, seja peixe, seja suíno. Esse produtor que eu falei para você, assim, que tem as galinhas poedeiras, Gilson, elas colocam ovos em 6 andares. Não existe mais aquela granja compridora. Agora é uma galinha em cima da outra. Tudo automatizado.
As galinhas estão morando num prédio agora.
Morando num prédio, tem reunião de síndico e tudo mais. Você imagina. Então, assim, é tudo tecnificado. A ração é automatizada. Recolhimento dos ovos é automatizado. Então, assim, eu produzo lá 20 toneladas de tilápia no hectare, porque eu não tenho aerador. Eu soube de um alemão lá em Mariópolis, no oeste do Paraná, que produz 150 toneladas numa lâmina d'água de tilápia, Jesus. Então, essa tecnologia que o produtor sempre tem que buscar. O que, que eu posso fazer para que eu possa ganhar mais na área que eu tenho? Porque você casa, tem uma propriedade rural, teu filho está crescendo, aquela propriedade rural fica pequenininha para você.
Exatamente. Não é questão de dividir a terra, né?
Como é que vai fazer? Né? Então é isso. Então, e o que é bacana, Gilson, que eu vejo muitos depoimentos de produtores: puxa vida, meu filho está voltando para trabalhar comigo na propriedade. Por conta da diversificação. Eu não gosto de mexer com suínos, por exemplo, mas ele veio mexer com suínos porque ele gosta da atividade, está dando super certo, puxa vida, está tendo a casinha dele. E não é demagogia isso, não. Está no Paraná vários exemplos aí que nós poderíamos citar em cima dessa situação de oportunizar, né? Isso aí é bacana, só a cooperativa que consegue fazer isso. E, logicamente, com apoio aí, com respaldo, posso deixar de falar também do cooperativismo de crédito, logicamente, né? Muitas vezes se consegue aí muita parceria com as cooperativas de crédito que oportunizam esse produtor para que ele possa...
Você tocou no assunto que eu ia comentar contigo agora. Produção do agronegócio, antigamente era a semente e a terra, e vamos ver o que acontece. Né? Hoje existe uma situação complexa. Você colocou de tecnologia que vai de insumo, vai fertilizante, maquinário agrícola que não é barato, é muito caro. E a maquinária agrícola, que é engraçado, não é só a figura do trator, tem todo um implemento que vai ter adaptação para determinado tipo de cultura. A não presença mais daquela mão de obra sazonal, né? Você tinha a cana-de-açúcar, tinha a figura do boia-fria. O café hoje, que sempre, na história do café na região nossa aqui, você instalava colonos do café. Hoje tem maquinário para colheita de café, tem o tal do café adensado. Toda essa mudança envolve custo. Custo elevado. E além do que, o agronegócio trabalha com um produto que é a bolsa, né? Nós estávamos comentando aqui, eu e o Marcos, antes de começar a entrevista, se dá um problema na laranja nos Estados Unidos, legal para nós. Mas o problema pode acontecer aqui também. Quer dizer, como é que a gente faz para administrar isso dentro do agronegócio, já que você precisa de crédito? Você precisa de seguro, por exemplo, seguro na propriedade rural. Você vai começar a bancar uma produção e, de repente, essa produção não dá certo.
Uma coisa interessante, Jô, que acontece nas cooperativas é o seguinte: elas trabalham, sem exceção, né, com planejamento estratégico. Você não vai entrar numa atividade na cooperativa, logicamente, sem estudar amplamente o consumo desse produto a nível mundial, né? E você também não canaliza apenas a exportação para um determinado país. Dá uma guerra civil num país desse lá, fecha a barreira, acabou. Que vou fazer o quê com o produto que eu estou produzindo na cooperativa? Então, antes de uma cooperativa entrar num determinado produto, seja peixe, suíno, aves, seja lá o que for, né, há um amplo estudo em relação ao que está se produzindo, quem que vai comprar e por quanto tempo vai comprar esse produto. Porque como que você vai chegar para o teu produtor e falar assim: ah, vamos fazer uma atividade X. Por quanto tempo nós vamos ter essa atividade X? Né? Por quanto tempo esse país vai estar comprando esse produto nosso? Quanto custa para produzir isso? E essa margem de lucratividade, Gilson, ela tem diminuído a cada ano. Né? Você compra sempre os insumos cada vez mais caros e o seu produto fica ali parado praticamente, pressionado. Então, como é que você vai responder sobre isso? Produtividade. As 100 sacas que eu falei que virou 180, as 10 toneladas de tilápia por lâmina d'água de um hectare, que vai ter que virar 150, 180, para que você possa, a sua margem menor, ela possa se responder com quantidade. Assim todos os produtos, soja, milho, trigo e assim por diante. E essa tecnificação, tudo bem que a internet hoje está acessível, você vai numa propriedade rural, Gil, tudo que nós temos...
Isso que é engraçado, o produtor rural trocou a enxada pelo tablet de vez em quando, né?
É incrível. É incrível, está lá, informado e muitas vezes incentivado pelo filho. Uhum. Né? Pai, ó, dá uma olhada nesse. Esse produtor aqui, papai, ó, ele produzia 7 sacas de café no hectare de café limpo. Hoje produz 180 sacas de café limpo no hectare, Gilson.
180? Então, de 7 para. Aquele café que a gente conhecia quando era criança.
Espaçamento 2x3,
isso não existe mais.
Não tem como. Lógico que depende tudo da questão tecnológica.
Uma pergunta, solo, uma curiosidade. Agora, pura curiosidade. Você tinha um café que tinha um tempo muito grande para ele maturar. Quando você plantava, né, até você colher. Hoje reduziu não, muito esse tempo.
É a mesma coisa, Jô. Só a questão da maturidade. Hoje você produz 10 mil pés de, não sei de café muito, mas o que eu ouço, né? Uhum. É, quando eu estava lá na Cocamar, o gabarito sempre falava sobre isso. Você coloca 10 mil pés de café no hectare hoje. Né, a questão do tempo de você
plantar
2 anos e pouco, já começa a ter a primeira colheita e tudo mais, é a mesma coisa. Mas só que você responde isso com relação a adensamento. Lógico que tem um tratamento todo especial em cima do solo, não é assim, vou plantar, não é. A mesma coisa do peixe, eu vou produzir 150 toneladas. Não é assim, depende de tecnologia. Essa tecnologia que a gente tem que buscar. Aonde? Tem que ser na cooperativa. Não tem jeito.
Esse papel da cooperativa, da tecnologia e da comercialização dos produtos. Sim, né? Quando eu falo de comercializar os produtos. Tá. A negociação de produtos, ela envolve duas coisas. Aquela velha história na prática de oferta e procura.
Entendo.
Né? E você tem, às vezes, a produção agrícola hoje, que ela é uma coisa muito engraçada. Ela é na sequência. Antes você tinha milho safrinha. Hoje nem tem mais isso, milho safrinha. Entre safra, é safra o tempo todo e tal. E é uma sequência, rodízio de produções, às vezes, muitas vezes. O que envolve um volume de produção maior. Como você mesmo falou, é o segredo do negócio. Produzir mais, render mais em pouco espaço. Claro. Mas tem a comercialização.
Claro.
E aí comercialização é aquela história, né? Você tem que fazer um negócio na hora certa, para depois não se arrepender. Eu vendo a saca a 20, aí lá na semana que vem está a 30, eu falo, meu Deus, né? Ou seguro muito, está a 20, vai a 15, perdi. Como é que se faz uma cooperativa isso? A cooperativa, ela ajuda nesse sentido? Como é que ela pode garantir a um produtor que eu nunca venda abaixo do preço e perca, às vezes, com a minha produção?
Você está me pegando. Bacana essa pergunta, Gilson. Lógico, uma cooperativa, ela jamais vai chegar para um produtor, vende agora que você vai ganhar dinheiro. Não vende agora, porque ela jamais fala isso. O que normalmente acontece nas cooperativas? Há feito todo esse estudo que eu falei para você, uma perspectiva de mercado. Quantas
uma
perspectivas
projeção,
foram por água abaixo, né? Uma projeção, olha, o mercado diz isso, isso provavelmente vai acontecer assim, assado. Gil, você está com 5 mil sacas de soja aqui, ó. A situação é essa. Fica à vontade em relação ao que você vai fazer com o produto. Mas ela jamais vai falar para você, ó, vende agora que vai ganhar dinheiro. Ou não vende agora, espera. E se der esse reverso aí que você...
Aí a responsabilidade é da cooperativa.
Não tenha dúvida. Então tem todo aí o departamento comercial, principalmente tratando de produto de commodities, depende do mercado mundial para você estabelecer o preço na cooperativa. Mas a cooperativa está pagando. Gente, não é a cooperativa. É o mercado internacional que dita as normas, né? Então, não tem como prever se a saca do soja vai chegar a 80, 90, 100, com toda a certeza do mundo. Há uma perspectiva X, Y, Z. Isso aí, logicamente, que as cooperativas, com os departamentos, com os profissionais ali capacitados, vão estar estudando isso para que o produtor procure informar. Olha, eu estou com soja lá. Uma cooperativa, o que nós vamos fazer? Vendo, não vendo? Como é que faz? Ela não vai falar vende, ela não vai falar não vendo. Ela não vai jamais falar um negócio desse. Mas vai mostrar o mercado como é que está. O produtor vai tomar a decisão dele, se é o melhor momento de vender realmente. De repente ele vê, bom, eu estou com uma dívida lá no banco tal. Caramba, vou pegar uma parte dessa safra, né, Gilson? Vou lá, vou vender, vou quitar esse negócio aqui, vou especular com esse produto que ficou na cooperativa. Normalmente os produtores fazem isso. Né? Agora, você falou um negócio aí que eu me lembrei de um fato interessante. As cooperativas, elas verticalizaram muito a produção, Gilson, né? Hoje você pega várias cooperativas do Paraná aí, que a produção de milho que eles têm dos associados não vem nenhum grão. Fica na cooperativa.
Ela
para fazer ração, porque lá tem suíno, tem óleo de milho, lá tem suínos, lá tem frango, lá tem. Que depende daquele produto do associado para virar ração, que vai para o associado para poder tratar lá dos animais e tudo mais. Então, essa verticalização também faz com que a cooperativa, esse crescimento também dela aí foi bacana em cima disso. Que se ela dependesse só pegar a soja do produtor, armazenar e vender no mercado internacional. É complicado, né? É bastante complicado. Então, essa evolução do Paraná, inclusive o Paraná, sempre os gaúchos falam isso, né? Puxa vida, nós ensinamos o paranaense a plantar soja, a gente continua plantando soja até hoje, o paranaense está lá produzindo farelo de soja, óleo, e tantas rações aí com os produtos que eles estão produzindo.
Então, e a resposta é a cooperativa que fez isso?
Não tenha dúvida. Essa exportação que você falou, né, em cima disso, não de produto in natura, mas produtos já industrializados, né, para centenas de países aí de todos os continentes.
Conversei com o Marcos Zanin, que é formado em geografia, mas é consultor especialista pós-graduado em cooperativa, gosta, estuda, né, e é consultor no setor. E nós, só para complementar o que o Marcos falou, acabamos falando aí no início da nossa conversa, que em março o Brasil exportou 8,35 bilhões de dólares, um aumento de 5,9% em relação a março de 2015. E o Zanin também colocou aqui para a gente que as cooperativas, se ele pode me corrigir agora, tiveram um aumento do ano passado para cá de produção de produtividade de
20%. Média de 20%.
Uma média de 20%. Maravilhoso. Em meio à crise, vai muito bem, obrigado. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado pela oportunidade, Gilson. Obrigado por tudo. Um abraço.
Conversei com o Marcos Zanin, consultor em cooperativas, especialista em cooperativismo.